Vamos ler então os textos de Provérbios referentes à criação de filhos e à disciplina e à correção dos filhos. Provérbios 20, verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. 22, 15. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. 19, 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós estamos examinando a sabedoria divina sobre criação de filhos, conforme revelado por Deus no livro de Provérbios. E, ao contrário do que os incrédulos pensam, uma criança, quando nasce nesse mundo, não é uma criança que nasce com um espírito puro. Não é uma pessoa que vem ao mundo com uma tendência forte para o bem. Na verdade, a Bíblia nos mostra que nós nascemos em pecado e que o pecado de uma criança não é falta de maturidade, é pecado de fato. Até a criança, diz a Bíblia, se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é reto e puro. Ou seja, pecado, quando é pecado de uma criança, revela falta de caráter e revela um espírito rebelde contra a lei de Deus, tanto quanto o pecado na vida de um adulto. E dentro dessa compreensão, nós devemos entender que Deus dá aos pais o dever de corrigir seus filhos e educar seus filhos no caminho em que devem andar, no caminho do Senhor. E o método prescrito por Deus inclui a punição física, e nós temos falado sobre isso em nossos estudos recentes. A Bíblia, aqui nesses textos, fala sobre a vara, sobre repreender verbalmente, mas também sobre realmente corrigir com a vara ou bater na criança. E nós temos falado um pouco sobre isso, e nós vamos hoje prosseguir dentro desse tema. Já falando nesse assunto, nós encontramos que há alguns erros ao aplicar a vara que devem ser destacados, e nós não devemos entrar nesses erros. Em primeiro lugar, nós falamos do erro de bater sem dar instrução. Não é o método bíblico ser bruto com a criança, muito menos é o método bíblico bater sem que a criança entenda por que esteja apanhando. A punição física, irmão, somente pode ser biblicamente administrada quando é claramente por uma coisa que a criança fez sabendo que seria punida por fazer aquilo. E a Bíblia, então, nos mostra que bater sem instruir não é aprovado por Deus. Outro erro também é o erro de bater por motivos que não são justos, e nós falamos sobre isso. Há coisas, irmãos, que são simplesmente parte do desenvolvimento da criança, não na área moral, mas até mesmo na área física, na sua coordenação motora e coisas assim. E nós teríamos que reconhecer que mesmo o Senhor Jesus Cristo, em sua humanidade, também dentro de sua casa, derrubou coisas em certas ocasiões, derramando talvez alguma coisa pelo chão, e o Senhor Jesus Cristo era sem pecado, mas ele foi humano, e ele viveu toda a experiência de uma pessoa humana, inclusive essas coisas, e isso não justifica bater no filho. Há coisas também que são muito de personalidade, coisas que não estão ligadas à moralidade e caráter. Por exemplo, às vezes pais sonham com os filhos desse jeito ou daquele jeito. E quando os filhos não são bem no perfil que imaginavam os filhos, eles passam a ser severos e batem nos filhos de uma forma injustificada. Por exemplo, se o pai sonha, o meu filho vai ser um grande jogador de futebol. mas o filho não tem interesse por futebol, o negócio dele é música, ou coisa assim. Isso pode levar pais a serem frustrados com seus filhos. Não deveria. Os pais devem reconhecer que a personalidade do filho foi dada por Deus. E o pai deve aprender a entrosar com seu filho no mundo dele, dentro da personalidade que Deus o deu. E nós não estamos falando que qualquer motivo justifique o pai a punir o filho. Tem que ser um motivo bíblico. E já falamos um pouco sobre isso, estaremos falando mais hoje. E o terceiro erro, o erro principal nessas passagens da Escritura, é o erro de reter a vara, ou de não corrigir os filhos conforme a Bíblia instrui para fazer. Este erro é o mais comum e, portanto, é o erro mais destacado nas passagens da Escritura Sagrada. A Bíblia nos adverte sobre isso porque é muito fácil tomar essa postura de não corrigir ou de não corrigir consistentemente. Então, quando nós pensamos sobre isso, irmãos, vejam os versos que nós acabamos de analisar em nossa leitura. O verso 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Essa frase, a criança entregue a si mesma, a criança sem limites, sem disciplina. 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Mensagem básica, novamente, é o quê? Não deixe de corrigir. 13, 24. O que retém a vara aborrece seu filho. Ou seja, ele tem um sentimento de desprezo, de ódio para com o filho. É esse o sentido da palavra aborrecer nesse contexto na Bíblia. Nós temos falado sobre isso. O que não corrige o filho, o que retém a vara, detesta a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Você vê nesse verso também, castiga teu filho. A ordem está aí. Em todos esses versos, a Bíblia reforça este conceito que os pais têm um dever diante de Deus de corrigir seus filhos e de não permitir que pecado se torne uma coisa permanente em sua vida porque não é corrigida, porque não é repreendida. Então nós temos que entender, irmãos, que esse dever Deus dá aos pais. E quem obedece dessa forma ao mandamento, criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, está realmente praticando biblicamente a criação de filhos. Além disso, irmãos, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. O que também significa, ensine a criança no caminho do Senhor, no caminho também da disciplina e da admoestação do Senhor. Agora vamos entender mais dessa questão da disciplina e do motivo pelo qual não devemos reter assim a vara, retirar da criança a disciplina, nesses termos bíblicos. Nós estávamos falando sobre isso semana passada. E nós devemos lembrar, irmãos, que a disciplina é como uma missão de resgate. A criança, enquanto está obediente a seus pais, ela está em submissão também à autoridade de Deus. Se ela está desobediente aos pais, não é apenas que ela está desobediente aos pais, é que ela está também desobediente a Deus. E ela estará fora do contexto onde terá a bênção de Deus e convém aos pais trazer a criança de volta no caminho onde ela estará recebendo a bênção de Deus. Agora, como funciona bem essa questão de disciplinar os filhos e como isso produz diferença e mudança no caráter? Eu estarei lendo novamente aos irmãos algumas citações, até porque há pessoas que viveram mais do que eu e têm mais experiência nessa área. E eu estarei trazendo aos irmãos algumas de suas palavras. Principalmente, eu estou citando do comentário do livro de Provérbios do puritano Charles Bridges. Ele tem muito a dizer. Nessa questão da repreensão e da vara, ele diz o seguinte: hábitos formados são de valor imenso quando trabalhados no coração pelo Espírito Santo. Mas é preciso haver um princípio e um meio para atingir esse fim. Se uma criança for punida por falsidade, para evitar castigo no futuro, ela se abstém de mentir e diz a verdade. À medida que desenvolve, ela aprende a bênção e o conforto que é andar no caminho certo. Gradualmente, ela aprende a falar a verdade por um motivo mais nobre. Sua consciência é treinada a ser sensível quanto ao falar mentiras, e isso se torna um princípio embutido no seu caráter. Desta forma, a vara da correção realiza sua obra com benefício permanente. Veja que importante. Ele está dizendo, a princípio a criança pode fazer a coisa certa, nem pelo motivo mais correto, mas se ela desenvolver o hábito correto, isso pode ser usado por Deus para vir a fazer a mesma coisa, a obediência ao princípio bíblico, por um motivo mais nobre. Também, a Bíblia aqui, no capítulo 29, verso 15, diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito importante. Veja bem, a vara transmite o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma. Veja bem que expressão. Uma criança sem correção, na Bíblia, é chamada de uma criança entregue a si mesma. Ou seja, ao invés de ter pais fazendo o seu papel, é como se ela estivesse no mundo sem pais. Deixe-me ler novamente o comentário de Charles Bridges. Ele diz o seguinte: não há caso mais triste ou mais trágico que o caso da criança entregue a si mesma. Não se pode conceber de um quadro mais perfeito de miséria do que a criança sem limites. Seu mau comportamento é chamado de parte de ser criança. Isso passará à medida que ela amadurecer, as pessoas dizem. Mas o tempo de si nada cura, somente fortalece e faz crescer a tendência natural para o mal. Dentro de si, ele tem uma inclinação para o mal, e dar tempo ao tempo causará dano mortal. Uma mãe não pode prever o que revelará o futuro sobre a saúde ou os talentos do seu filho. Mas uma coisa ela pode prever com certeza absoluta: uma vontade corrupta e propensa ao mal se encontrará naquele filho. O veneno não se mostra aparente no princípio. Ninguém fica alarmado, mas para que este menino se corrompa, não é preciso que seja nutrido com maldade ou que seja colocado sobre a influência de um mau exemplo. Basta que ele seja entregue a si mesmo. Basta que seja entregue a si mesmo. Como um cavalo desgovernado sem rédeas, precipitará no abismo. E uma criança sem limites é conduzida de uma forma impetuosa pela sua vontade indisciplinada. Só mesmo a graça soberana de Deus pode salvar tal pessoa de se destruir. Muitos bandidos executados violentamente foram um dia crianças que todos viam e diziam: que gracinha! Mas que, apenas deixadas a si mesmas, tornaram-se as vítimas de sua própria vontade e obstinação jamais corrigidas. Então essa observação é de onde vem o problema, irmãos. A criança entregue a si mesma, entregue as suas próprias vontades, para que essas coisas venham a governá-la. Um pai que ora pelo seu filho que seja convertido, uma mãe que ora pelo filho que venha se converter, deve também aplicar os métodos que Deus prescreve para o benefício da alma daquele filho ou daquela filha. Irmãos, nós temos tantas coisas a dizer sobre isso, para dizer que devemos não reter a vara, mas que devemos sim corrigir. Nós temos que parar um momento e considerar em que circunstâncias e que momentos convém corrigir os filhos. Gostaria de ler aos irmãos um pouco desse livro, O Pastoreando o Coração da Criança. Ele diz o seguinte, definindo essa questão: em que ocasião uma criança precisa ser disciplinada, ou seja, disciplinada com a vara? Isto é indicado quando você deu uma ordem que ela ouviu e tinha capacidade de entender, mas não obedeceu, sem desafio, desculpa ou demora. E veja bem, e não obedeceu sem desafio, desculpa ou demora. O que ele está dizendo é que se a criança obedeceu depois de fazer uma cara feia, ela desobedeceu no momento, depois de uns minutos, quando você se levantou do seu lugar, indo em caminho dela, aí ela correu e obedeceu. Isto não é obediência. Então, a obediência é obedecer sem desafio, desculpa ou demora. E ele prossegue. Se você deixa de aplicar a vara, deixa de levar a palavra de Deus a sério. Está dizendo que não acredita no que a Bíblia ensina a respeito da importância dessas questões. Está dizendo que não ama com suficiência seu filho, a ponto de fazer as coisas dolorosas que Deus nos chamou a fazer. Se a obediência é tão absolutamente necessária para ele, você não pode tolerar a desobediência. Se às vezes a desobediência é aceitável, então por que não sempre? O fracasso em ser consistente é negligência da nossa parte. A inconsistência significa que a correção gira em torno da nossa conveniência, em vez de girar em torno de um princípio bíblico objetivo. Se você aceita o desafio, a demora ou as desculpas da parte da criança, não a está treinando na submissão. Se você aceita o desafio da criança, ou a demora da criança, ou as desculpas por parte da criança, você não está treinando a criança na submissão. Você não deve avisar com antecedência. Não deve perguntar se ela quer apanhar. Se o fizer, estará treinando-a a esperar pelo aviso antes de obedecer. Seus filhos precisam entender que, ao falar pela primeira vez, você falou pela última vez. Isso é sabedoria bem prática, não é? Nós temos que entender, irmãos, que essas coisas têm sido testadas por gerações e gerações de crentes e têm produzido bons frutos naqueles que assim procederam. Nós não devemos reter a vara quando o filho realmente está demonstrando uma atitude rebelde. Devemos prontamente punir, com amor, visando o bem da criança. E quando nós entendemos, irmãos, o que a Bíblia está passando aqui, nós temos que entender que muitas vezes até os pais cristãos falham por uma falta de percepção do que a Bíblia traz aqui. E às vezes nós temos pessoas que estão dizendo aí, né? Quando eu era criança, meu pai não precisou me bater, minha mãe não me precisou bater. É possível que o mais correto seja, precisou bater e não bateu? Porque, irmãos, de fato, será que não havia rebeldia naquele coração? Então nós temos esse entendimento, até mesmo alguém estava falando comigo essa semana isso, não é? Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia nos declara quando a correção é necessária. É necessária quando existe rebeldia contra a autoridade paterna ou quando existe ali uma manifestação clara de pecado, como a mentira ou como uma birra para se conseguir o que quer. E essas atitudes são pecaminosas. Tipo assim, eu quero, se não me der o que eu quero, eu farei o que eu sou capaz nessa idade de fazer na qualidade de um terrorista. É o mesmo princípio, me dá o que eu quero ou eu vou destruir o prédio. Irmãos, nós temos que entender, a Bíblia não aceita esse tipo de negociação com a criança e deixar a criança persistir no pecado. A Bíblia exige que a criança seja corrigida. Agora, a correção nem sempre produz os frutos desejados, porque há outros erros que as pessoas cometem ao disciplinar os filhos que realmente fazem com que o efeito da vara seja ineficaz. Aqui mesmo, Provérbios, veja bem, Provérbios 13, o verso 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Vocês viram essa palavra? Cedo o disciplina. O sentido, irmãos, é começar cedo quando ele é pequeno. Não é cedo da manhã, acorda ele às 5:30 da manhã. Significa cedo na vida. Capítulo 19, verso 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Essa frase, enquanto há esperança, a mesma mensagem. É necessário começar cedo para a disciplina ter o seu pleno efeito. Começar tarde pode não dar o mesmo efeito. É possível que uma pessoa que já tem o filho numa certa idade ainda não começou a aplicar os princípios bíblicos. Venha a implementar os princípios bíblicos mais tarde e, pela bênção de Deus, ainda tenha o efeito desejado, ou talvez seja necessário confrontos maiores com o filho para obter o efeito necessário. Mas a recomendação bíblica, irmãos, é começar cedo. Porque nós entendemos isso, irmãos. Há um prazo em que os pais podem trabalhar com os filhos, chega uma hora que já não tem mais. Ninguém vai pegar um filho de 30 anos de idade e dizer para o filho, olha, você não se comportou direito, venha cá, né, e eu vou pegar uma vara e vou te disciplinar. Não, simplesmente já passou a hora. É necessário começar cedo. O que a Bíblia quer dizer com cedo? Olha, irmãos, uma criança bem pequena, quando ela já começa a manifestar atitudes erradas, já está na hora de ser disciplinada. Não é questão de deixar para a criança crescer. Há pessoas, por exemplo, que acham que é necessário que a criança possa dialogar sobre a questão. Por exemplo, alguns têm falado, até alguns crentes têm falado, mas sem nenhum aval bíblico, não se deve bater numa criança com menos de 3 anos de idade. Irmãos, com toda a franqueza, se esperar até os 3 anos de idade, você já vai ter um menino com uma atitude de Nabucodonosor. Não é deixar para os 3 anos de idade. É começar cedo, quando a criança, mesmo que ainda não sabe conversar, mas ela sabe que está te afrontando, te confrontando, você percebe isso no seu olhar, é a hora de corrigir. E a correção tem que ser feita com bom senso, conforme o tamanho da criança e sua condição física. E o que nós devemos entender, irmãos, é que deixar para tarde demais vai apenas deixando que a rebelião e a atitude de confrontar os pais vai se tornando uma coisa cada vez mais e mais enraizada, para que mais tarde será com mais dificuldade removida. Até mesmo psicólogos modernos, com seus estudos de crianças, têm avaliado que o caráter de uma criança se desenvolve até os 5 anos de idade. O que vem depois disso, geralmente, é reflexo. E o que nós temos que entender, é claro que Deus pode mudar o caráter de uma pessoa em qualquer idade. Mas isso aí é uma observação feita por pessoas até mesmo incrédulas. Os primeiros anos de vida são cruciais para a formação do caráter. E homens sábios de outras gerações já observaram que a vontade de uma criança é melhor trabalhada nos primeiros 2 anos de vida. Mais tarde se torna mais difícil, quando a criança ainda não chegou ao período de completar 2, 3 anos de idade. Esse período, se a criança reconhecer a autoridade, metade do trabalho já está feito. Depois é só ser consistente. Nós temos que entender, irmãos, uma criança pode ser bem pequena e ainda não saber dialogar, mas ela sabe o que significa não. E se, por exemplo, a criança vai com a mãozinha dela mexer com uma coisa que não deve mexer, uma coisa que é perigosa, uma coisa que é frágil, e o pai ou a mãe diz não, e ela vai assim mesmo, é hora de bater. E, nesse caso, pode ser apenas um tapa na mão. Uma coisa que deixa bem claro para a criança. Não, violado, significa dor. E ela pode entender isso. E é a hora de começar, quando a criança é pequena. Se trabalharmos dessa maneira, irmãos, nós teremos uma criança que aprenderá a obedecer de cedo. E não vai ser uma luta, quando estiver com 7 anos de idade, eu não sei se eu obedeço o meu pai ou se eu não obedeço o meu pai. Eu não sei se eu respeito minha mãe ou se eu não respeito. Já há ali um hábito incutido desde que ela é criança. E, irmãos, nessa questão, por exemplo, de mexer ou não mexer nas coisas, há coisas, por exemplo, dentro de casa, como remédios, obviamente, e outras coisas que são perigosas, que os pais não devem deixar ao alcance das crianças. Mas os pais não devem ter que simplesmente tirar tudo da casa que uma criança não deveria encostar. Uma criança é capaz de aprender. Essa coisa fica na sala, mas nessa coisa não se toca. Isso é sadio para uma criança aprender isso. Aprender que existe um limite do que ela pode e o que ela não pode fazer nesse mundo. Na verdade, irmãos, não se pode morar com sossego numa casa onde a criança pensa que tem direito de mexer em tudo que dá vontade. Tudo que provoca curiosidade, ela pensa que pode ir lá. E se você cria a criança desta forma, de fato vai ser difícil visitar outras pessoas e levar seu filho. Porque a família entrará em pânico. Opa, nós não temos crianças, mas com esse visitante aqui em casa, antes que ele vá embora, nós teremos prejuízo. Então, irmãos, nós temos que ensinar os filhos que eles podem entender não é não e respeitar ordens. Isto, irmãos, é o pensamento bíblico em relação a essas questões e é uma questão que realmente nós devemos estar incutindo os nossos filhos. Deixe-me ler para os irmãos uma parte do sermão do outro puritano, Samuel Lee, na década de 1660. Ele pregou na Inglaterra um sermão sobre os meios que devem ser empregados para a conversão de nossos parentes. E falando sobre os filhos, como buscar a conversão dos filhos, ouça o que ele disse. Fique de guarda contra o brotar de pecado no seu modo de vida. Esmague as víboras antes que choquem. Veja, ele não está chamando as crianças de víboras, está criando os maus hábitos. Os maus hábitos são as víboras, ok? Aplique a vara nas suas cabeças, nas cabeças das serpentes, assim que saírem das suas covas, quando ainda frágeis. É preciso começar cedo nesta obra. Combata todo mal proceder e toda palavra imprópria na primeira vez que se manifestar. Atente para os primeiros sintomas da corrupção. Facilmente se arranca um renovo da terra, mas se permiti-lo a se fazer árvore, removê-la será muito penoso. Observa-se que um terreno onde só cresce mato pode ser convertido em boa terra para se plantar se o mato for capinado repetidamente logo que brota. Fazendo assim, por 3 ou 4 vezes, a raiz perde sua força e acaba morrendo. É estranho ver as desculpas e pretextos para o pecado que saem da boca dos pequeninos. Antes que lhes possamos ensinar como pronunciar bem as palavras, o diabo e seu coração corrupto lhes ensinarão a pronunciar mentiras. Línguas que ainda tropeçam para pronunciar já tropeçam na duplicidade. Se permitir que a criança fique sem correção, pensando que é pequena demais para ser corrigida, essa tolice pecaminosa, no fim, virá ser para ti uma vara. Agora ouça bem o que ele disse em conclusão. Deus frequentemente fustiga pais que desobedecem a sua palavra, usando como vara um filho que não apanhou quando pequeno. Eli e Davi são exemplos disso. Você lembra de Davi também, como ele falhou? Nós falamos no último estudo sobre Eli. Davi também falhou em corrigir seus filhos quando eles começaram a mostrar rebelião. E os seus filhos se tornaram um castigo na sua vida. Então, irmãos, a Bíblia diz: castiga a teu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança, o que ama o filho, cedo o disciplina. Enquanto há esperança, irmãos, indica que existe um período em que há esperança, mas que, se deixar passar esse tempo, poderá vir a ser tarde demais para recuperar o caráter do filho. É exatamente isso que significa. Enquanto há esperança, pode chegar um tempo em que você vai dizer: agora não posso fazer nada. Poderia ter feito há mais tempo, mas agora não posso. Então a Bíblia diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. Charles Bridges comenta nesse texto o seguinte: a ênfase desta regra está sobre o tempo da sua aplicação. Enquanto há esperança, poderá haver caso no qual não haverá mais esperança se o remédio for adiado. A cura do mal deve ser efetuada na infância, quando o bem pode ser alcançado com muito menos castigo. Nem um momento pode ser desperdiçado. A lição de obediência deve ser aprendida no raiar do dia. Vencer uma batalha decisiva cedo na vida pode ser usado por Deus para fechar a questão da submissão definitivamente. Por outro lado, duras penas mais tarde podem falhar em corrigir o que uma pequena punição poderia ter corrigido cedo na vida. Porém, muitas vezes, há cegueira voluntária. A falsa noção de que tudo faz parte de ser criança nos leva a passar por cima dos erros graves. Pecado ignorado no seu início endurece. Quem negligenciaria tratar cedo de um mal de saúde que tem o potencial de tornar-se uma doença fatal? Quem nunca experimentou a dificuldade de superar maus hábitos que poderiam ter sido facilmente vencidos se corrigidos mais cedo na vida? Então essas palavras são a explicação, irmãos, dessa mensagem da Bíblia. Castiga teu filho cedo, enquanto há esperança. Outro escritor, o Matthew Henry, escreveu assim: pais são aqui alertados a não demonstrarem uma tolerância tola quando seus filhos manifestam tendências indisciplinadas e maliciosas. Disposições ímpias não são frequentemente curadas por outro método senão por punição. Não diga que os corrigirá quando crescerem mais e que tudo tem seu tempo. Pelo contrário, intervenha imediatamente, assim que aparecerem os primeiros sinais de uma natureza corrupta. antes que se estabeleça, tornando-se enraizada na forma de um hábito endurecido. Castiga teu filho enquanto há esperança, pois se o entregares a si por algum tempo, poderá ser que mais tarde chegará ao ponto em que uma correção muito maior não será capaz de reverter o que hoje pode ser revertido por uma correção simples. É mais fácil arrancar um pouco de mato logo que brota do que capinar um campo tomado de mato. E para que um touro aceite a canga, deve ser acostumado de jovem a usá-la. Então essas palavras, irmãos, são palavras que homens de outra geração entenderam ser a aplicação bíblica do que nós estamos lendo aqui. E isso, irmãos, eu creio que é um dos motivos pelos quais alguns pais têm tanta dificuldade com os filhos. Porque quando eram bem pequenos, não corrigiram. Agora, quando está mais tarde, querem corrigi-los, mas realmente agora já se tornou uma situação totalmente fora do controle e é bem mais difícil agora entrar com disciplina para corrigir o mal. Nós devemos, irmãos, lembrar do que a palavra de Deus diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Não permita que o filho se torne um insensato para depois corrigi-lo, quando já sem açoites não farão mais o efeito. A Bíblia diz: cedo disciplina o filho e castiga teu filho enquanto há esperança. Ainda outro erro que faz com que a vara não tenha efeito na vida do filho é bater insuficientemente ou bater de uma forma que não realmente chega a doer no filho e levá-lo a ter uma mudança de atitude. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Essa questão toda é bem mais ampla. Aí em Provérbios, nos textos que nós olhamos, veja por exemplo o capítulo 22, o verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Veja que o objetivo é afastar da criança a estultícia. 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria. O objetivo é este. Poderia explicar assim: o objetivo de aplicar a vara é conduzir a criança ao arrependimento, ou seja, levar a criança a reconhecer que ela errou, para que ela procure o perdão de Deus e de quem ela tenha ofendido, seja os pais ou seja outra pessoa. O objetivo, irmãos, é uma mudança de atitude sobre o pecado. Não é apenas para que ela sofra alguma consequência, é levá-la ao ponto de mudar sua atitude, de ver o que ela fez com outros olhos e dizer: eu lamento ter feito aquilo. O objetivo, além disso, é levar a criança a se submeter à autoridade dos pais. A Bíblia nos diz em Hebreus que nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam e nós os respeitávamos. E a Bíblia vincula essas coisas. A correção faz com que o filho respeite o pai. Os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam e os respeitávamos. Esse também é um objetivo, fazer com que a criança respeite os pais e a autoridade legítima. E também, o objetivo é de implantar na criança uma aversão pelas consequências futuras que pecado traz. E isso não deve ser ignorado. Veja bem, nós queremos fazer com que as crianças aprendam que não vale a pena praticar o pecado. Pode ser o caminho mais fácil no momento da tentação, mas não vale a pena, porque depois vem, literalmente vem a pena. A punição, irmãos, deve então ser tal que o desconforto da punição seja maior do que o prazer de pecar. Seja de uma forma que a criança encare assim a realidade: vale a pena resistir à vontade da carne para escapar da punição que virá. Então tem que haver uma proporção aqui ligada. Então, aplicando esse pensamento, veja bem: usar a vara, mas não usar a vara de uma forma que realmente produza esses resultados, é usar a vara de uma forma ineficaz. E parar antes que esses objetivos sejam alcançados não irá realmente ajudar. Há muitas vezes situações onde pais tomam um zelo de que irão corrigir os filhos, mas não são consistentes naquilo. De repente eles ouvem uma pregação sobre a questão de disciplinar os filhos, ou de repente eles passam por um momento que os assusta com os filhos, passam por uma situação desgastante e eles renovam o propósito. Daqui para frente vou ser severo, agora eu vou pôr meu filho na linha. Mas duas semanas mais tarde já largaram tudo para lá. Quer dizer, esses momentos esporádicos não vão produzir resultado. Isso é inconsistente. E para ser eficaz, o uso da vara tem que ser consistente e tem que ser aplicado de uma forma coerente e não sem persistência. Às vezes, irmãos, nós também temos uma questão que há momentos em que nós simplesmente não estamos a fim de corrigir, né? Pode ser uma situação em que nós estamos cansados ou pode ser uma situação em que estamos alegres. Por exemplo, chega uma pessoa do trabalho cansada e não está querendo ali naquele momento uma confrontação, quer pôr os pés para cima e ver televisão, né? Alguma coisa assim. E o filho vai e comete um ato de desobediência flagrante. O pai tem que ter a disciplina de, naquele momento, parar, largar o seu conforto e corrigir. Porque se um momento você corrige, mas outras vezes você não corrige, o sinal vai ser confuso para a criança. O que isso comunica é que a disciplina não resulta da violação de um princípio, mas do humor do pai. Conforme o humor, tem punição. Conforme o humor, não tem. Não é uma questão de princípio. E o que isso faz, de fato, faz muito mal, porque a criança vai se tornar ousada e vai estar sempre testando o limite. Ela vai sempre querer ver aonde está o limite. Se algumas vezes eu faço isso e não acontece nada, cada vez que vier a tentação vai ser: dessa vez eu vou tentar, porque pode ser que dessa vez não aconteça nada. Então, irmãos, isso facilita o trabalho do diabo no coração da criança. E temos que ser consistentes. Outro exemplo, vamos dar um exemplo que um pai chega em casa e vê o seu filho fazendo uma coisa que proibiu de fazer. Por exemplo, talvez ele viu o seu filho subindo num lugar perigoso. Já havia proibido ao filho de fazer aquilo. Assim que ele chegou em casa e viu o filho naquele lugar perigoso, ele chama o seu filho e repreende o filho e corrige e disciplina o filho. No dia seguinte, ele vai para o trabalho e recebe um aumento. E chega em casa feliz da vida. No momento que ele chega em casa, o menino está no mesmo lugar de novo, desafiando tudo que o pai ensinou. E ele chega e vê aquilo e ignora totalmente. Entra para dentro de casa, todo feliz, abraça a esposa, ganhei um aumento, e chama os filhos, e até aquele filho mesmo que estava lá, em desaforo de tudo que o pai ensinou, fazendo aquela coisa perigosa, abraça o filho, ou seja, larga para lá, porque naquele momento ele está entusiasmado e alegre. Isso também, irmãos, é ser inconsistente. E ser inconsistente na disciplina faz com que o filho se torne mais ousado em desobedecer. Não importa se é uma matéria pequena ou uma matéria séria. As crianças devem obedecer os pais. E as crianças que testam os limites vão continuar testando os limites até descobrir aonde está realmente o limite da autoridade e onde é que entram as consequências. Então devemos ser bem práticos e livrá-los dessa luta cruel. Será que isso vai dar certo ou será que isso vai dar errado? Vamos deixar as coisas bem claras. A desobediência não é aceita. Agora, nós temos que também, irmãos, ainda ter outra aplicação disso. Os dois pais devem estar em acordo nessas questões. Isso também é importante, porque quando um dos dois pais, seja o pai, seja a mãe, realmente tenta ser coerente, mas o outro não, isso também traz efeitos negativos, porque o que isso faz é que o filho fica num ambiente confuso. Um pai é de um jeito, o outro pai é do outro. Então parece para o filho que realmente não é uma questão de princípios aqui. A questão é o jeito de cada um. O pai é de um jeito, a mãe é do outro. Então o que vem a ser o caso aqui não é uma questão de certo e errado. É uma questão de que o pai é assim, a mãe é assim. Cada um tem seu jeito. E isso não é produtivo. É necessário, irmãos, que o mesmo padrão esteja sendo implementado pelos dois. E sabe, irmãos, essa questão é tão importante porque há alguns pais que de uma forma pecaminosa entram em competição com o seu cônjuge. Já que o outro disciplina com dureza, eu vou ser o bonzinho para ser o querido. Irmãos, isto é totalmente repreensível. É necessário que haja coerência no lar. De fato, quando um dos dois pais está fora de casa, seja qual for, a disciplina da casa deve ser a mesma. Às vezes há crianças que desafiam realmente os limites até nessas questões, né? Eu sei que quando eu era criança, de uma certa época, eu achava que o que a minha mãe fazia quando me batia não doía tanto, e eu não respeitava muito minha mãe. Minha mãe passou a contar para o meu pai. Em vez dela me bater, meu pai me batia. Mas sabe, irmãos, nós temos que entender é necessário que haja uma disciplina idêntica, seja com o pai ou seja com a mãe. E ainda outra coisa, por extensão, nós poderíamos dizer também no caso de outros parentes que porventura estejam ligados ali à família, pode ser os avós, os tios, às vezes aqueles que veem ali o filho sendo disciplinado e querem entrar como salvador da criança e não deixar que os pais apliquem a disciplina. Irmãos, isto é fazer muito mal, interferir com a autoridade dos pais. E Deus, em sua sabedoria, não colocou os filhos na autoridade dos tios ou dos avós, e sim na autoridade dos pais. Deus fez assim, de forma que os pais dos pais devem aceitar a maneira que os filhos estão criando. E se discordam, não deve haver um confronto na presença da criança. Pode haver uma conversa em particular. Se os pais acham que os seus filhos estão criando os seus netos de uma forma muito dura, eles podem falar com os filhos: ô, meu filho, eu queria conversar com você sobre o modo que você está fazendo, mas em particular. Ainda assim, a autoridade da criação daquele filho é a dos pais. E os avós têm, então, o dever também de apoiar os seus filhos quando eles estão criando os seus netos. Bem, irmãos, então ser consistente nessa questão é muito importante. E se não houver consistência e coerência, nós não atingiremos o objetivo do qual nós estamos falando. Gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia para Hebreus capítulo 12. Eu já referi essa passagem hoje, mas aqui nós temos uma passagem que fala sobre a criação de filhos. Quando o filho desobedece aos pais, quando ele confronta os pais, quando ele não obedece prontamente, quando ele demora a obedecer, o que está acontecendo ali é um desafio à autoridade dos pais, que deve logo ser corrigido. Aliás, eu achei uma coisa interessante, um manual de treinamento de cães, não tem nada a ver, mas um manual de treinamento de cães diz o seguinte: para que o cão aprenda o comando, fale apenas uma vez. O cachorro deve obedecer a primeira ordem. Se houver uma segunda ordem, o cachorro não se tornará obediente. Interessante, não é? Me parece que tem vezes que treinadores de cães podem ter mais bom senso do que crentes com a Bíblia na mão. Então nós temos que entender, irmãos, que existe uma questão aqui. O pai não precisa chegar a se estressar quando o filho desobedece. O pai não precisa puxar os cabelos, gritar, ficar todo desesperado, perder a calma. O correto, irmãos, é que o pai ou a mãe, vendo a desobediência, com toda a calma, pegue a criança e diga: isso você não pode fazer. E corrigir, com calma. E se proceder dessa forma, irmãos, estaremos dando o primeiro passo de colocar a criança no caminho certo. E não é correto que a criança leve os pais a se estressarem dessa forma. Se os pais deixam a coisa ir tão longe assim, já erraram. Devem corrigir cedo, não depois de avisar, insistir, e brigar, e contestar, e aí depois: ah, é? Você vai apanhar, estou te avisando, você vai apanhar. Irmãos, isso tudo é dizer para a criança: você só vai apanhar depois de passar por essa pequena cerimônia que é de muito estresse para os pais. Ok, outra coisa, vamos então olhar aqui em Hebreus 12, veja como isso reforça o que Provérbios diz. Hebreus 12, o verso 5: e estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Veja bem, Deus faz isso. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vocês viram esse verso? Se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, não está recebendo tratamento de filho. Veja o verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Agora, presta atenção no verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O verso 11 nos diz muito sobre a disciplina. A disciplina é uma coisa desagradável para o pai cristão e também para o filho. E não é motivo de alegria, mas o fruto é motivo de alegria. E é o que a Bíblia está nos mostrando, que a disciplina bíblica, no momento, tem que ser motivo de tristeza. Sabe, alguns pais entendem que devem corrigir os filhos, e eu não estou brincando com isso, mas acontece, e batem nos filhos, mas batem de uma forma que não causa nenhuma dor. E o filho pode até achar cômico aquilo. Alguns pais, por exemplo, pegam crianças pequenininhas, quando estão ali com fraldas, e dão ali umas palmadinhas assim, né? Na fralda. Que diferença faz? Isso não é incentivo para não voltar a praticar aquela ação. Quando a Bíblia diz, irmãos, que a disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, a Bíblia está dizendo que a disciplina dói. Ela dói. Nós vamos falar mais tarde sobre não bater de uma forma excessiva, que a Bíblia também aborda. Mas a disciplina tem que ser uma coisa que realmente chega a doer na criança o suficiente para que ela pense: não quero mais fazer o que me leva a ser punido assim. Isso é necessário. Agora, algumas pessoas vão te dizer: se você bater nos seus filhos e trazer dor aos seus filhos, você vai acabar com os seus filhos, vai distorcer a personalidade deles, eles vão ficar desequilibrados, vão ficar assim paranoicos, né? Ter traumas psicológicos. Irmãos, quando eu era criança, meus pais me batiam. Eu apanhei em medida justa. E doeu. E eu sou uma pessoa tão distorcida na minha personalidade, não é? Eu sou uma pessoa desequilibrada. Não consigo fazer nada direito, não tenho concentração. Sou uma pessoa cheia de traumas psicológicos, não dou em nada na vida por causa disso. Irmãos, vamos falar sério. Isso tem sido comprovado, irmãos, por pais de gerações e gerações e gerações. Deus abençoa os pais que disciplinam de uma forma bíblica e correta os filhos. E eu não estou falando de uma coisa violenta, mas eu estou falando de uma coisa dolorosa. Tem que ser. Vamos então entender o que a Bíblia está dizendo sobre essa questão de bater de uma forma que não produz resultado. Se você estudar a palavra que a Bíblia usa, quando ela fala de vara, disciplina e coisas dessa natureza, você vai ver claramente que o que a Bíblia está querendo falar, irmãos, é provocar dor, é bater de uma forma que dói o suficiente para quebrantar o espírito rebelde. Se uma criança recebe uma punição e o olhar dela para os pais não está submisso, mas ainda é de desafio, ainda é de afronta, então não é a hora de parar. Tem que dar mais punição até que a criança se quebrante. Irmãos, é isto mesmo que nós estamos dizendo. Há crianças que são de gênio diferente de outras. Algumas vão te confrontar e te confrontar, e é necessário que o pai vença. Até que o espírito seja quebrantado, o pai não cumpriu sua missão. A vara dá sabedoria. Se a vara dá mais rebeldia, se o filho depois da experiência diz: tá vendo? Aguentei e não me quebrantei. A vara não deu sabedoria. A vara reforçou a rebeldia. Deixe-me ler as palavras novamente desse livro do Ted Tripp sobre esse assunto. O assunto que ele está abordando aqui, de quando já basta e quando nós podemos parar, é o seguinte, irmãos. Quando a criança ainda está rebelde por dentro, e isso é perceptível aos pais, pode não ser perceptível, ainda é necessário que a correção seja administrada. Se isso não for feito, o que acontece é que a rebelião dos filhos se torna uma coisa cada vez mais endurecida. E pode ser que uma criança pequena não traga consequências para os pais naquele momento. Pode ser que os pais olhem o filho e pensem assim: ele está com a cara emburrada, né? Está com aquele beiço para fora ali, me olhando com a cara, com aquele olhar duro. Mas sabe de uma coisa? Ele é pequeno, não vai dar em nada isso, deixa para lá. Se nós agirmos dessa forma, nós estaremos deixando que aquele espírito permaneça e aquele menino vai crescer. E Ted Tripp aqui observa o seguinte: muitos pais que atribuem a rebelião à mudança da família, né, mudou de uma casa para outra, o filho não adaptou na nova cidade, ou ao fato de seus filhos terem feito novos amigos, maus elementos, ou de terem começado a ouvir rock pesado, nós admitimos que uma mudança de uma família pode ser traumática, que os amigos podem ter uma influência negativa e que certas músicas expressam rebelião. Porém, reconhecemos que os problemas tendem a possuir raízes mais profundas. Recordo-me de ver um pai corrigindo seu filho, que estudava na quarta série. O filho foi repreendido na frente dos outros e forçado a obedecer o pai. Embora tinha obedecido, a expressão de sua face demonstrava ira e uma profunda hostilidade contra seu pai. O que o impedia de expressar uma rebelião ostensiva naquela ocasião era simplesmente que ele era muito jovem ainda e ainda bastante intimidado pelo seu pai para ousar demonstrar a ira que sentia. Ela se mascarava em sua carranca. Anos mais tarde, esse menino se rebelou. Andou com más companhias, ouviu música antissocial, porém, as sementes da rebelião não foram lançadas por amigos rebeldes. Suas ideias de rebeldia não começaram com as letras antissociais de uma música ritmada. A rebelião de seu coração era a expressão da ira que havia sentido quando era aluno na quarta série. Fico surpreso ao ver com que rapidez os adolescentes rebeldes encontram um ao outro. O adolescente rebelde, ao chegar como um aluno novo em uma escola, encontra os companheiros rebeldes antes do primeiro recreio. Por que acontece isso? Um adolescente busca companhia rebelde por ser ele um rebelde. Ele não se torna rebelde por causa da companhia que tem. Estou persuadido de que os adolescentes rebeldes estimulam uns aos outros quanto à rebeldia, mas raramente um adolescente de um coração submisso torna-se rebelde em virtude da influência de outros. Então essas palavras, irmãos, nos mostram um conceito aqui que nós temos que ver. Quando o menino entra na adolescência, muitas vezes ele se sente forte o suficiente para confrontar o pai, ele se sente agora independente o suficiente, ele pensa, se eu quiser eu posso fugir de casa, e eu me viro, e ele confronta. Mas ele apenas está agora mostrando o que estava no seu coração há anos, que não foi corrigido. Não em todos os casos, mas em muitos casos é isso. E é isso que o autor do livro está comentando aqui, e é isso que eu creio que nós devemos realmente compreender. Então, irmãos, nós devemos realmente entender que a punição física tem que doer, e tem que doer o suficiente para quebrantar. E como diz Charles Bridges, uma batalha decisiva vencida cedo pode acabar com o problema pelo resto da vida. E a criança aceita a autoridade dos pais. E idealmente, irmãos, os pais não vão ter que bater e bater e bater e bater constantemente. Se você vai num quartel do exército, e você encontra que nesse quartel, 75% dos soldados daquele quartel estão presos, você vai concluir que aquele quartel tem boa disciplina ou uma disciplina terrível. Os pais, se praticarem do método bíblico, terão o entendimento de que mais tarde a situação estará bem mais branda e sob controle e não será necessário uma correção muito dura. Agora deixe-me falar ainda uma última coisa sobre essa forma de bater para não bater de uma maneira ineficaz. Uma outra coisa que nós também temos que estar alertos é que crianças muitas vezes exageram na reação quando apanham. Uma criança pode estar apanhando ali uma coisa que não justifica a dor que ela está sentindo, o escândalo que ela faz. Isso pode ser uma tática maliciosa de uma criança para escapar da punição. A coisa é mais ou menos o seguinte: o filho sabe que se ele fizer escândalo, o pai para de bater mais rápido. Então ele mente, não com palavras, mas pelo tamanho do escândalo que ele faz, do grito e do choro que ele faz. E o pai acredita na mentira e para de bater. Nisso, ao invés da correção, reforçar a obediência, a punição, interrompida assim, reforça a malícia e a falsidade da criança. Então, irmãos, a punição tem que ser uma punição que quebranta, que leva o filho ao ponto de reconhecer que a sua atitude foi errada e que ele não vai mais mostrar esse desafio contra os seus pais. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Esta não é a palavra de um pregador, de um puritano, de um cristão que tem problemas na cabeça. Essa é a palavra de Deus. O que ama o filho não retém a vara, cedo disciplina. E que Deus possa nos dar sabedoria de como lidar com isso. Nós ainda temos outras questões que queremos abordar, vinculadas com essa questão de corrigir os filhos, inclusive a questão do excesso. E eu quero dar algumas diretrizes bem práticas de como implementar a correção. Não palavras minhas, mas coisas que eu tenho também aprendido com outras pessoas e que eu procuro pessoalmente colocar em prática. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração encerrando hoje nosso estudo bíblico. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos e que precisamos realmente de sabedoria. Quando nós vemos um livro como Provérbios, que é um livro que traz sabedoria, nós vemos mais claramente ainda que sem a Tua sabedoria para nos orientar, nós temos muitos erros em nosso proceder. Nós queremos bem aos nossos filhos, nós amamos nossos filhos, nós que somos pais aqui temos isso no nosso coração, o Senhor sabe disso. Mas o Senhor sabe, ó Deus, que todos nós temos falhado, eu tenho falhado, eu creio que os outros pais aqui também têm falhado, e pensando no que a palavra de Deus ensina, todos nós podemos olhar para nós mesmos e dizer, nós temos falhado em algum aspecto da maneira que temos buscado criar os filhos. Mas, Senhor Deus, que através dessa palavra o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a redirecionar nossa conduta, nosso pensamento, para uma obediência mais correta, mais perfeita à Tua palavra, e um procedimento que é mais sábio. E te pedimos também, ó Deus, pela Tua misericórdia em relação às nossas falhas. Muitas vezes nós temos falhado, não porque queríamos falhar, mas porque não tivemos a sabedoria correta e não buscamos a sabedoria em Tua palavra. E hoje, já vendo resultados e frutos de nossas falhas, nós somente podemos chegar ao Senhor e dizer, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e de nossos filhos. E não olhe, ó Deus, para o que nós fizemos de errado, mas, Senhor Deus, olhe para o propósito que o Senhor tem, ó Deus, no Teu amor, de resgatar pecadores. E mude, ó Deus, o coração de nossos filhos, quando estão em rebelião e um caminho que não convém. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, a graça, a misericórdia, de vermos nossos filhos todos andando no caminho do Senhor. Sabemos, ó Deus, que a vara por si só não produz o fruto. É necessário que o Espírito de Deus também trabalhe. Por isso, ó Deus, eu te peço por todos os que são crianças criados aqui no contexto do povo desta congregação, que o Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhando esses corações, colocando caráter, colocando bons hábitos e chamando pela Tua graça para a comunhão de Jesus Cristo, para que vivam em obediência à palavra do Senhor. É o que nós te rogamos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.